Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso, que acontece semanalmente no canal do YouTube da Huro.
Saudações, nerds! O Viking espacial da Marvel, o Thor, está chegando aos cinemas e é claro que a gente não ia ficar de fora dessa, né? Então vem comigo nessa saga nórdica pós-moderna e vamos cavalgar juntos pela galáxia em direção ao Valhalla, no melhor estilo aí, Ana Raio e Zé Trovão nesse Borgoverso. Parece que foi ontem, mas o Deus do Trovão está nas telonas desde 2011, caminhando para o seu 8º filme, somando ali as participações nos Vingadores. E tudo isso começou quando, em agosto de 1962, o personagem apareceu pela primeira vez na revista Journey into Mystery, edição número 83, com desenhos do mestre Jack Kirby, argumentos do outro mestre Stan Lee e diálogos escritos pelo seu irmão Larry Lieber. E nessa edição, o Donald Blake, um médico americano, ele estava viajando ali pelas montanhas da Noruega, quando uma nave espacial aparece e dela surgem os Homens de Pedra de Saturno. E a missão desses seres rochosos era respirar oxigênio para adquirir superpoderes e assim poderem conquistar a Terra. E desesperado, o Dr. Blake, que tem um problema de locomoção, ele perde a bengala que o ajuda a andar e, morrendo de medo, ele entra numa caverna onde ele encontra um cajado aparentemente normal, né? E ele vai se apoiar, mas que, por sua vez, quando empunhado por uma pessoa digna, esse cajado transforma a pessoa no Todo-Poderoso Thor. Mas voltando pro Donald Blake, vale dizer também que ele tinha um relacionamento com uma Jane Foster, né, que era originalmente chamada Jane Nelson, que era enfermeira e trazia aquela mesma dinâmica de triângulo amoroso nos moldes Clark Kent, Superman e Lois Lane, no qual a mocinha gosta do herói e a identidade secreta acaba ficando com ciúme e tal, e fica ali, sabe, o cara tá com ciúme de si mesmo. Então nem o Freud explica essa, mas Journey into Mystery 83 não foi nem de longe a primeira aparição do Deus Thor nos quadrinhos. Foi na Marvel, mas nos quadrinhos, né, nos vídeos dos Vingadores, eu falo das outras vezes que o Jack Kirby já tinha usado o personagem e agora eu vou contar como Stan Lee já conhecia todo esse potencial de outros trabalhos, se liga só. O negócio é que se a gente for olhar a Weird Comics da Fox Features Syndicate de 1940, nós encontraremos a pioneira Thor God of Thunder, escrita pelo Wright Lincoln, um pseudônimo possivelmente usado por vários roteiristas ali, e desenhada por um cara chamado Pierce Rice, um jovem artista que posteriormente trabalhou com Stan Lee nos anos 50. Nesse proto-Thor, né, o deus da mitologia nórdica decide dar um tímido rapaz chamado Grant Farrell a habilidade de se transformar em Thor. E o detalhe, era uma transformação muito parecida com a do Clark Kent, né, naquele estilo, vou ali na esquina e já volto. Ele já voltava como Thor. E tem mais, como o Superman, esse Thor também tinha uma paixão por uma garota chamada Glenda, que era constantemente salva ali de todo tipo de perigo, tal, principalmente quando ela decide ir morar na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Outro quadrinho que o Stan Lee obviamente conhecia foi o The Hammer of Thor, publicado na revista Out of This World, número 11, de 1959. O autor era ninguém menos que o Steve Ditko, que começou a sua carreira como aprendiz do Jack Kirby e posteriormente trabalhou com Stan Lee na criação de um certo herói aí, um tal de Homem-Aranha, galera. E nesse outro proto-Thor a gente tem uma pegada mais Shazam, assim, só que a história se passa na Escandinávia medieval, onde um pequeno garoto que vivia sofrendo bullying encontra dentro de uma caverna um amuleto no formato do martelo do Thor, que quando usado deixa ele todo musculoso, com super força e tal. E como fica bem claro aqui, né, escancarado, o enredo é muito semelhante à primeira história do Thor na Marvel, onde um personagem com uma fraqueza aparente encontra numa caverna um objeto que se revela o martelo e acaba virando o Deus do Trovão. E por falar em história, eu queria lembrar aqui também que já em 1963, o Thor fez parte da formação dos Vingadores originais. Aliás, o vilão da primeira aventura dos Vingadores, assim como no MCU, também foi o Loki. E a diferença que a gente encontra na formação do MCU e a dos quadrinhos é a presença do Homem-Formiga e a Vespa no lugar do Gavião Arqueiro e da Viúva Negra. Aliás, tem um lance bem interessante aqui, que o Thor fez tudo isso antes de ter sua própria revista. O ponto é que a Journey into Mystery era uma publicação que apresentava vários personagens e muitas histórias de monstros, né? Então, quando o Deus do Trovão começou a fazer muito sucesso, né, entrou na parada e tal, os editores foram dando cada vez mais espaço pra ele e ainda criaram uma outra série também do Kirby e do Lee, chamada Contos de Asgard, pra ampliar a temática de mitologia nórdica dentro da Casa das Ideias. E a estratégia deu tão certo que, com o passar do tempo, a Journey into Mystery finalmente passou a se chamar o Poderoso Thor. Muito bem, agora que a gente já sabe de onde ele veio, vamos conhecer um pouco para onde ele foi a partir dessa criação nos quadrinhos. E logo de cara, eu vou falar do clássico desenho animado The Marvel Super Heroes de 1966, produzida pela Marvel e a Grant A. Lawrence Animation. E é dessa mesma série que a gente encontra também os desenhos Hulk, Homem de Ferro, Namor e Capitão América e mais pra frente também do Homem-Aranha. E na realidade, muito pouca coisa era realmente animada nesses episódios. Eles eram desenhos estáticos do Jack Kirby, animados ali de uma maneira bem simples, né? Eles passavam de um lado pro outro e tal. Era bem simplão, a gente chamava de desenho desanimado. Mas isso não importa, porque marcou a infância de muita gente e ajudou a criar uma legião de fãs. Inclusive eu, que também tive ali, nesses desenhos desanimados, um dos meus primeiros contatos com a Marvel. E tem mais, o desenho animado desanimado foi extremamente importante pro Thor aqui no Brasil também, é que a TV Bandeirantes começou a transmiti-lo lá em 1967 e para aproveitar o momento dessa exibição e crescer esses personagens, fechou uma parceria com a editora Ebal e os postos Shell para impressão e distribuição das revistinhas. E foi por isso que só aqui no Brasil que o Deus Nórdico foi apresentado como mais um super-herói Shell, o Poderoso Thor, né? Fala sério. Mas pensando bem, até que tem uma certa ironia aí, porque lá no passado ele tava junto, ele nasceu aqui no Brasil num posto de gasolina, então nada mais justo que hoje em dia exista até uma marca de carros elétricos chamada Thor. Então a gente tem esse cara elétrico aí como um garoto propaganda para carros que não poluem e ajudam a preservar o meio ambiente e tal. E é com essa que eu encerro mais um Borgoverso com o coração aberto, cheio de esperança para me divertir muito com Thor, Amor e Trovão. E você pode garantir já o seu ingresso no app da Cinemark. Não esqueça de deixar o like, um singelo comentário aqui pra gente e até o próximo Borgoverso. Valeu, galera! Você ouviu a versão em podcast do programa semanal ao vivo Borgoverso, que é oferecido aos fãs pela Cinemark Brasil. Para acompanhar, assina o canal do YouTube da Huro e o perfil da Cinemark na sua plataforma de streaming favorita. E até a próxima!